não falar tanto do passado, mas perspectivar o que é que podemos esperar, Pedro, de 2023. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, que nos têm acompanhado durante este ano todo, que agora praticamente a terminar, mais um dia, estamos nas portas de 2023. Um abraço grande também para o Ricardo e para a Rádio Soberania, para toda a região de Aveiro, que também nos acolhe e nos acompanha. E dar, digamos, esta satisfação, até porque o Turismo Centro de Portugal tem a sua sede em Aveiro, tem uma forte delegação, uma forte presença também na região de Aveiro, assim como nas outras regiões. E de facto, dizer, Carlos, que não tens razão, não fazemos aqui grandes balanços sobre o passado. Ainda assim, há 3-4 marcos importantes neste ano de 2022. Um ano que começou muito cinzento, tal qual como o tempo que está hoje. O São Pedro parece ser pouco festeiro de finais de ano. Vamos esperar que os santos populares nos devolvam a alegria da rua e do convívio, da participação que temos normalmente associada à nossa tradição latina, mas dizer de facto que o 2022 termina com algumas ameaças, termina com alguns amargos de boca, desde logo a questão da guerra, que essa é aquela que à cabeça é reconhecida hoje como o acontecimento que mais marca 2022 e marca a todos os níveis, não marca apenas na atividade económica, não apenas no turismo, mas essencialmente na componente da geopolítica internacional e tudo aquilo que é o clima de insegurança que ainda hoje vivemos e que infelizmente vamos ter que continuar a conviver em 2023, algo que nenhum de nós desejaria. Já não desejávamos que tivesse começado, e muito menos que se tivesse prolongado tanto tempo. Mas essa é, de facto, a grande marca que vai acompanhar-nos em 2023 e que resulta deste ano de 2022. Segundo, a questão da saúde. A saúde, felizmente, parecíamos que já estávamos num ambiente dito normal, o chamado novo normal. Vimos que de facto, há hoje um conjunto de países, já lá vamos, internacionais, que regressam ao mundo das viagens, regressam à capacidade de poderem deslocar-se, mas veja-se o que está a acontecer neste momento já com as barreiras que a própria Itália está a colocar aos passageiros oriundos da China. Isto porquê? Porque esta semana, com dois aviões que chegaram à Itália e a Lombardia, todos nos lembramos que foi dos epicentros que tivemos com a pandemia em 2020, particularmente, 2019-2020, mas dizia que, por exemplo, cerca de 50% dos passageiros daqueles dois aviões testaram todos positivo à Covid. Portanto, o que significa que a doença não foi embora, antes pelo contrário, podemos eventualmente ter que conviver com novas variantes. Felizmente, nós e o sistema de saúde têm correspondido e a vacinação foi, de facto, um passo importantíssimo que a ciência trouxe. Mas 2023, Carlos, é bom lembrar os nossos ouvintes que ainda aí está e é preciso termos cuidados. Obviamente que a terceira grande nuvem cinzenta chama-se custos, contexto, chama-se custo de vida, melhor dizendo. Os custos da inflação que se refletem nos juros da prestação da casa, da prestação do carro, os juros e o aumento substantivo daquilo que é a despesa hoje, nomeadamente na energia, no gás e muito em particular nos bens alimentares. É bom lembrar que a Espanha reduziu praticamente a zero as taxas de IVA nos bens essenciais. Portugal ainda não deu esse passo, do meu ponto de vista, não tem escapatória para ter que dar. Não basta dar aquelas injeções pontuais dos 125 e agora dos 240 euros, é preciso olhar para o lado e perceber que a Espanha está aqui ao nosso lado, e aqui ao nosso lado não só o salário mínimo é muito superior ao salário mínimo que é em Portugal, mas a Espanha olha para aquilo que são os custos reais de vida dos seus concidadãos e reduziu substantivamente, que é um dos grandes problemas que Portugal tem e continua a ter, quer para os particulares, quer para as empresas que são, de facto, a sua carga de impostos, as suas taxas e impostos altíssimos, e esses sim são uma fortíssima ameaça e um grande condicionamento. Portanto, estas são, para mim, Carlos, as quatro grandes manchas, as quatro grandes nuvens cinzentas que passam de 2022 para 2023, que infelizmente parte delas gostaríamos que já não estivessem a acontecer, mas vão acontecer. E agora, pasmo-se um bocadinho o que está a acontecer com Portugal. Aquilo que é um valor também para nós, para as viagens, para o posicionamento de Portugal, que é a sua estabilidade política, veja-se o que é que está a acontecer em Portugal. Em 9 meses, 11 membros do governo que se demitem, o que não é um bom sinal. Não é um sinal de estabilidade, sobretudo para quê? Para a confiança dos investidores. É preciso lembrar que países estáveis, países que têm que democracias maduras e cujos governos são sólidos são um fator essencial de confiança para quem viaja e um fator essencial de confiança para quem investe. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu recentemente com os passageiros que, por força de um golpe militar, estiveram retidos. Essa é uma imagem enorme, péssima, para muito negativa, que passa sobre os destinos. E, portanto, Portugal não está, felizmente, nesse estado, mas o facto de estarmos aqui a conviver com esta instabilidade, com esta incerteza, e sobretudo aquilo que são as notícias que em todo o mundo passam sobre Portugal, não são bons. E, portanto, Carlos, estas são, olha, 5 nuvens cinzentas que ficam de 2022 e que, infelizmente, passam para 2023. Ainda em jeito de marcos importantes para o Turismo do Centro, que é aquela que me diz respeito, que é a nossa casa, temos 4 momentos essenciais fantásticos. Primeiro, somos em julho o melhor stand da BTL 2022 e somos o destino nacional convidado para 2023, o que nos orgulha. Primeiro, porque somos profissionalmente reconhecidos como a melhor estrutura que trabalhou a Bolsa de Lisboa, a nossa maior e mais importante feira internacional de turismo. E isso deve-se, obviamente, a todos, e em particular à equipa da Turismo Centro de Portugal, que aqui também quero deixar este cumprimento extensivo a todos aqueles que diariamente constroem o nosso destino, mas que normalmente ficam no backstage e as pessoas nem sabem quem são os seus rostos, mas é bom dizê-lo. Este é um trabalho, esta produção, essencialmente da equipa do Centro de Portugal, menos daquilo que são depois os nossos parceiros. Um segundo marco importante, sim, a melhor região nacional de turismo, pela terceira vez, é o nosso hat-trick 2015, 2019, 2022, e aqui sim é a equipa, mas também todos os nossos parceiros, em particular os operadores turísticos, mas também quem faz o destino, os nossos municípios, as nossas comunidades, as nossas empresas em particular, e portanto é o segundo marco importante que deixamos em 2022, já éramos a melhor estrutura profissional, somos a melhor região nacional de turismo, e em finais de novembro, em Valência, subimos ao pódio dos 3 melhores filmes do mundo, em filmes de turismo. Portanto, 3 distinções, reconhecimentos que nos são dados e que nos deixam enorme orgulho, e essa também faz parte do trabalho das equipas. E, finalmente, os resultados, que é para isso que trabalhamos, e perceber que 2022 é o ano franco de recuperação, em muitos casos superamos os dados do nosso ano de referência, que era 2019, não temos dados finais, tudo aponta para que possamos aumentar, quer em dormidas, quer em receitas, aquilo que era o ano de referência de 2019. E isso é muito gratificante para este balanço, para este final de ano. Finalmente, Carlos, a tua pergunta. Quais são as perspectivas das viagens para 2023? Rapidamente. Em primeiro lugar, a volta, bem-vinda à volta do mercado asiático. Percebemos com algumas restrições, a China abriu as portas e para nós é fundamental. Temos alguns destinos na nossa região que dependem muito do mercado asiático, o caso de Fátima e o mercado religioso. Para termos uma ideia, a Coreia do Sul é o nosso principal mercado emissor de grupos organizados para Fátima e por isso não tínhamos ainda passado os resultados de 2019, essencialmente por causa do número de dormidas de Fátima, que debita mais de 1.200.000 dormidas ano, e muitas destas dormidas são do mercado asiático. Portanto, primeira grande tendência de viagens para 2023, o regresso do mercado asiático. Segunda grande tendência para 2023, Carlos, aquilo que chamamos as viagens conscientes. O que é que são as viagens conscientes? São claramente os consumidores, aqueles que viajam, aqueles que procuram outras paragens, associarem o bom exercício do custo da viagem àquilo que é uma experiência qualificada. Ou seja, não significa que se cortem totalmente ou se corte parte dos orçamentos, aquilo que se diz é que os orçamentos passam a ser uma alavanca para viagens mais conscientes, em que o valor da viagem, o custo associado e, sobretudo, a questão, por exemplo, da pegada ecológica, está em cima da mesa. Pessoas viajam com preocupações da diminuição daquilo que é hoje o processo da descarbonização e, em muito concreto, da pegada. Terceiro, tendência, um regresso ao circuito urbano, que se compreende, e nós fomos beneficiários disso. Isto é, tivemos uma grande procura pelo turismo natureza, pelo turismo rural, pelos espaços naturais. 2023 volta a estar em cima da mesa alguma tendência para o regresso aos circuitos urbanos, aos city break, que estiveram afastados nestes últimos 2 anos, em particular pelo facto das pessoas não quererem turismo massificado, o que acontece nas grandes cidades. Casos de Veneza, Barcelona, falou-se em Lisboa, mas estamos longe disso, Roma, Paris. E, portanto, há aqui um regresso ao turismo, há uma tendência de regresso às grandes cidades. Quarta tendência, aquilo que se chama viajar com propósito. O que é este viajar com propósito? É que, por exemplo, esta expansão do mundo das viagens passa a dar um contributo também para o valor e para a felicidade das comunidades. A ideia de um turismo mais consciente, em que os viajantes, além da descarbonização, além da sustentabilidade, também procuram que a sua viagem seja um contributo válido para a criação de riqueza e para o desenvolvimento das comunidades. Tendência 5, aquilo que é chamado adeus zona de conforto, é tempo do chamado choque cultural. 58% dos turistas querem sair da sua chamada zona de conforto em 2023 e vão priorizar viagens longas e aventureiras. E, portanto, deixamos de ter a programação das viagens do chamado zona de conforto para viagens, eu diria, mais arriscadas, arriscadas no sentido de aquilo que significa a longa distância e não só. Tendência 6, o chamado blazer. O blazer é a associação entre quem viaja por motivos de negócio e depois aproveita para poder ficar mais tempo, conhecer os territórios, conhecer os destinos. Tendência 7, corpo sã, mente sã, e por isso cada vez mais, até por força das condições de saúde, percebemos que há uma preocupação maior com a alma, mas também com o espírito e com o corpo. Tendência 8, viver o essencial. E por isso a questão de se poder desligar em 2023 daquilo que são um conjunto de viagens menos ou mais acessórias para se pronunciarem, para nos focarmos naquilo que é chamada viagem essencial. Tendência 9, aquilo que são conhecidos os sete jetters. Os sete jetters são as pessoas que hoje deixaram de ver televisão clássica, veem as Netflix, veem um conjunto de programas já de cabo, e que esses programas, em 44% dos inquiridos, revelam que são influenciados para as suas viagens. Esperemos que isto também aconteça com o centro. Tivemos a Velocidade Furiosa a ser filmada aqui na região centro, tivemos a Guerra dos Tronos, a Netflix filmou em Tomar, na Batalha e em Sortelha. Portanto, esperar que estes sítios acabem por ser inspiradores. E, finalmente, aquilo que não podia deixar de ser, é o chamado video content, ou seja, o conjunto daquilo que são hoje os vídeos que alguém vai pondo, vai tentando fazer através dos seus posts. Esses vídeos pequenos possam ser eles também influenciadores, ou vão ser seguramente influenciadores. Aquelas coisas que nós não podemos perder, que os outros colocaram nas redes sociais e que nós achamos. Isto vai ser também uma tendência de 2023. Por isso, Carlos, olha, 10 tendências para 23, que esperemos poder continuar aqui a comentar semanalmente e a testar se estas tendências estão ou não estão a verificar num ano que todos desejamos que seja um ano, essencialmente um ano de paz à cabeça, mas onde a saúde e a paz sejam conjugadas e, se possível, que esta paz e esta saúde sejam inspiradoras de um mundo melhor e de um país melhor, que é isso que nós queremos.
E eu quero acreditar que sim, que vamos confirmar todas essas expectativas nesses diversos setores que acabaste de elencar, e permite-me agora, com os nossos ouvintes, brindar o novo ano com uma topázio ou um onyx, dependendo da preferência, ou então da cidra, que a Praxis agora também tem para nos deliciar, e pedir, como acontece todos os dias, e hoje não seria diferente, as sugestões para este louco fim de semana, e este louco no bom sentido. Espero que as pessoas que vão ter que circular nas estradas o façam com consciência de que há sempre alguém à nossa espera.
Carlos, é inevitável, estamos naquela que é uma das épocas mais altas do país e da nossa região centro, e por isso o desafio é que as pessoas, com segurança, com ponderação, possam fruir o máximo possível deste ano velho que agora termina, e dar as boas-vindas ao ano novo, que é isso que desejamos. Já fizemos aqui o balanço, dissemos o que é que está em causa, e, portanto, há muito boas razões para nos despedirmos deste ano, rapidamente, deste ano 2022. Hoje é um dia triste também para nós, é notícia já, tem-se perdido um conjunto de pessoas ao longo deste ano, ontem mesmo, que era a nível internacional, o caso do Pelé, que era uma referência para nós também, mas fala aqui a nível mais local do comendador Mário Pereira Gonçalves, o homem que foi anos e anos seguidos o presidente da Aresp, da nossa Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, um homem de Arganil, que infelizmente hoje vai a sepultar em Arganil, onde lá estaremos a acompanhar, e portanto é um ano que nos deixa também muitas más e tristes notícias, e por isso é bom que rapidamente possamos entrar num ano novo cheio de projetos. E isso, o Centro de Portugal tem muitas sugestões, desde as festas populares, desde as festas de rua, desde do litoral, do nosso litoral atlântico, até à nossa Serra da Estrela, passando pelo conjunto de muitas das unidades, aquilo que deixo é o desafio para que o façam no centro de Portugal. Hoje temos taxas de 100% em muitas das nossas unidades, desde a praia até à serra. Hoje temos um conjunto de grandes programas públicos que estão a ser lançados pelos municípios em várias cidades da região centro, que permitem que aqueles que não tenham disponibilidade financeira para poderem ter um réveillon nesses programas mais elaborados, o possam fazer com os amigos, com a família, sempre com este pedido. Cautela, ponderação, espírito de solidariedade e segurança para que 2023 seja um ano para todos muito, muito, muito feliz.
Até para o ano.
Até para o ano. Para também, e para a equipa da Rádio Regional do Centro que os acompanha, quem está aí também atrás da mesa de som e quem está atrás desse trabalho, e para o Ricardo e para a equipa da Rádio Soberania, para todos os profissionais de rádio, e para ti em particular, Carlos, que tens esse privilégio de ter duas garrafas de hora da Topazio ao teu lado. Eu não tenho, espero que tenhas a gentileza de mandar uma depois.
Um abraço, amigo Pedro Machado. E assim tivemos a última intervenção este ano de Pedro Machado, neste espaço, às sextas-feiras, com Pedro Machado, que tem o apoio da Praxis, cervejas Topazio e Onyx, duas marcas que nós aproveitamos para convidar a saborear se ainda não fez e a brindar na entrada para 2023. Despeço-me todos vós, Ricardo, para ti também um abraço enorme para todo o distrito de Aveiro, que 2023 traga tudo aquilo que nós desejamos, pelo menos com saúde. Aliás, uma das preocupações que o Pedro Machado aqui deixou tem a ver precisamente com esse grande ativo que cada um de nós tem que preservar, tem que se proteger, porque com saúde nós conseguimos dar a volta a tudo, seguramente.